Como vais medir a tua vida é o ponto de partida para a reflexão da Anitta. A origem inesperada da questão, colocada por um dos mais admirados e conceituados professores de gestão de Harvard, Clayton Christensen, como parte do seu programa curricular, espoleta uma curiosa abordagem na qual a racionalidade e a emoção se entretecem para gerar uma definição de sucesso que tem por base o propósito individual. Esta bússola interior implica que a definição universal de sucesso deixe de fazer sentido. Riqueza, prosperidade, êxito, deviam apenas ter como unidade de medida o valor monetário que geram ou representam. As métricas a considerar serão tantas quantas as definições individuais de felicidade, sem medidas universais no seu cálculo, mas sem dúvida, com efeitos universais das suas externalidades. Olá meninas, como estão?
Olá, olá Constança, olá Vili.
Olá. Eu estou num Chitex para conversar sobre este tema.
Não, eu quero o sucesso. Como é que vais medir a tua vida, não é? Isto só pode dar tema para 10 anos de conversa.
Eu estava a comentar com a Vila que eu estou mínimo com este tema, porque para mim isto é altamente existencial e pronto, mexe muito comigo.
Conta-nos lá, porquê?
Porque eu sou uma pessoa bastante, não quero dizer pesada, mas eu sou uma pessoa muito melancólica, na verdadeira acepção do século XIX, da palavra melancolia. E uma pessoa com grandes, então quando era adolescente, até pai aos 20 anos, com grandes problemas existenciais que a certa altura eu tive que bloquear, porque estava sempre a pensar nisso, não progredia. Tenho alguma também tendência para a tristeza, quando me ponho a pensar na vida como um todo, é sempre um tema muito pesado para mim, não? Mas felizmente sou casada com uma pessoa com imensa leveza. Por exemplo, o Tiago é uma pessoa que atende o telefone e a voz dele é leve, e ainda bem que isso puxa-me imenso para cima, porque eu sou uma pessoa com tendência a deixar-me levar a vida para mim é uma coisa trágica. Portanto, quando me ponho a pensar, afinal, qual é que é o sentido da vida e como é que eu vou medir a minha vida e será que estou a viver bem, não sei, é um bocado paralisador para mim.
Estavas a falar e eu estava a lembrar-me que ainda não li, mas está na minha lista, para a minha lista de livros para ler, tipo, é interminável e aumenta exponencialmente a cada dia. Estava a lembrar-me do último livro da Susan Cain, que é Bittersweet, e que fala exatamente do natural deveria ser este, mesmo a melancolia, sabes, e esta forma como nós, como algumas pessoas, e não necessariamente todas, mas como vamos buscar alguma, não sei se pode usar o termo energia, mas por exemplo as músicas mais tristes, como isso nos move, como as emoções, e estas emoções mais com tristeza e com melancolia, são saudáveis, não é? E são naturais e são normais. Estavas a falar e eu estava a pensar no livro dela e achei que era uma boa recomendação para depois daqui a uns tempos falarmos sobre isso.
Eu sou essa pessoa.
Eu acho graça que tenhas falado nesse livro, porque a mim vem-me logo à cabeça um livro que tenho estado a comentar amplamente com uma amiga minha, que é, eu acho que se chama A Equação da Felicidade, de um senhor chamado Mo, vou assassinar o nome dele, não é? Mo Goddard, ou algo assim, que acho que trabalha no Google, e eu ainda não li o livro todo. O Paulo leu o livro e fez-me o resumo executivo, e agora esta minha amiga está a ler o livro e está a fazer imenso debrief comigo, e também já ouvi, o que eu já fiz foi ouvir várias entrevistas com ele, em podcasts assim, e acho maravilhoso. Portanto, ele teve um acontecimento na vida que foi particularmente trágico, que foi morrer-lhe o filho, e ele divide, não é divide a vida, ele separa duas sensações, que uma é a dor de ter perdido um filho, que existe e que é relevante, não é? E que vai lá estar, e a coisa de ficar a sofrer agarrado a isso. E eu achei isso absolutamente maravilhoso, porque ele no livro depois propõe a sua equação da felicidade, mas basicamente a felicidade é uma coisa que não cai do céu, não é? É uma coisa que se constrói, portanto é o abandonar, é o sentir a dor, mas abandonar a parte do sofrimento, decidir conscientemente que vou abandonar a parte do sofrimento, apesar de estar a sentir a dor, e o que é que eu faço com isso? E estas conversas todas fizeram-me pensar imenso, imenso, imenso no como é que eu defino o sucesso. E eu fiz, pá, eu quando estava a falar com ela, nós trocamos notas de áudio, tipo podcasts no WhatsApp, depois vamos ouvindo, ou quando estamos a correr, ou assim. E então eu lembro-me que estava a ir a pé, não sei para onde, e que ia a gravar-lhe a mensagem, e aí saiu-me assim um pensamento, uma frasezinha toda maravilhosa, assim um gandalema, e agora não me ocorre, claro. Mas eu penso que era qualquer coisa do género. Para mim, a equação do sucesso, ou pelo menos o que é o sucesso para mim, é viver a vida com alegria, sabendo, obviamente, que existe muita coisa má que acontece, não é? E a mim também já me aconteceu, e a vocês também já vos aconteceu, com certeza. E toda a gente tem as suas perdas, as suas dores, tem os seus traumas. Mas acho que o meu resumo é esse, é viver a vida com alegria. Claro que para viver a vida com alegria, que é a minha equação de sucesso ou a minha visão de sucesso, eu tenho que ter assegurados uma série de coisas, não é? Portanto, gosto muito de trabalhar numa coisa que me faz feliz e que isso me traga rendimento suficiente para as minhas filhas andarem na escola, para haver comida na mesa e para não haver preocupações financeiras. Portanto, a parte financeira também contribui para a minha visão de sucesso, mas não define a minha visão de sucesso. Basicamente é um pilar para poder viver a vida com alegria. Mas obviamente que o dinheiro pois não traz tudo. E vocês, qual é a vossa definição de sucesso?
Só uma boa pergunta. Desde a última conversa que nós tivemos sobre o Aristóteles, não sei se lembram, e da ética, do livro da ética dele, tenho andado a fazer exercícios à volta do propósito e à volta desta questão ao ler o artigo do Clayton Christensen, em que ele, sendo um professor de gestão, ou era um professor de gestão mega conceituado, ele criou ou escreveu à volta e desenvolveu uma série de trabalho à volta do Innovator's Dilemma, da inovação disruptiva, mas que nas aulas que dava em Harvard colocava aos alunos dele esta questão de como é que eles iam medir a vida deles. E em que tinha por base o propósito. Tinha por base o propósito pessoal de cada um deles e como isso depois influenciava tudo o que eles faziam, obviamente também até o estilo de gestão dos seus negócios, das empresas onde iriam parar, onde iriam trabalhar. E passa por isso, e eu tenho andado a fazer os exercícios à volta de quais são as métricas pelas quais eu vou medir a minha vida, nesse caso, como é que eu vou medir o sucesso. E é interessante, depois também encontrei um livro, recomendaram um livro muito interessante que é Love Work. E Love Work é também um exercício guiado, com 7 passos, para encontrares a tua alegria, digamos assim, no trabalho. E partem os dois do teu propósito na vida. E passa por quais são os teus valores, quais são os princípios que depois te vão guiar numa série de coisas e a cultura que tu vais conseguir, ou que vais querer criar, e pode ser a nível de trabalho, mas também na tua casa, nas tuas relações, na tua comunidade. E faz comecei o exercício por uma parte que é onde é que estão as minhas emoções mais positivas e mais profundas. E então volta à questão, Billy, de o que é sucesso. E sucesso deixa de ser simplesmente ter um título a nível profissional, que era daquelas definições mais generalizadas ou mais aceites universalmente, digamos assim, e passa por uma série de métricas e de facetas abrangem muito mais, não é? Em que a parte profissional, por exemplo, passa a ser só uma mera faceta desse todo. E tem sido isso, não é? Onde é que tu vais buscar este preenchimento, esta realização, e que também vai mudando ao longo da vida, não é? Mas que, de alguma forma, e voltando ao Clayton Christensen, volta àquele teu propósito de vida, de marca que queres deixar, mas não só em ti, mas naquilo que te rodeia. E para mim passa a ser muito mais. E eu ainda ando às voltas com a definição mais bonita e mais clara do meu propósito, mas anda muito à volta de unlocking value, criar valor e de ajudar a libertar ou a criar valor à minha volta, ok? E pode passar por ser assegurar que crio filhos que são felizes e que são realizados e que são boas pessoas, e pode passar por ter um impacto positivo na minha comunidade, nas várias comunidades onde eu vou estando em contato, mas sempre com esta ideia de criação de valor. E há uma, isto é absolutamente pessoal e em primeira mão, aqui revelado, mas anda muito à volta de ter uma história, construir quase uma narrativa, mas que não é de ficção, não é? Quando chegar ao final da minha vida, ter uma história que me apetece contar e que me apetece reviver. E isso tem uma série de expressões nessas várias facetas, nesses vários aspectos da minha vida, e não uma imagem de eu quero ser a pessoa com mais dinheiro ou com mais sucesso profissional ou com, não é? Ou tenho uma estátua não sei onde.
Olha, aqui uma estátua da Ellie também não era mal.
Depende da perspectiva, depende da perspectiva.
E tu, Constança?
Olha, eu vou pegar em ideias que vocês as duas afloraram. Por um lado, a alegria. A alegria é algo que eu tenho tentado cultivar a vida toda, porque lá está, como digo, tenho uma tendência bastante melancólica e o bittersweet de que tu falaste, Ellie, é a palavra que define a maneira como eu vejo a vida. A vida é boa, mas tem sempre ali uma tragicidade, esta palavra não existe, mas pronto. Mas pronto, eu nasci assim, não, sempre fui assim, sempre fui buscar as músicas mais tristes, sempre. Talvez é aí que eu encontro mais sentimentos, não sei. Mas esforço-me por cultivar a alegria, porque lá está, sou casada com uma pessoa que é intrinsecamente alegre e mais alegria ainda do que aquela alusiva ideia de felicidade. E em relação ao propósito de que tu falaste, Eli, a própria ideia do propósito é uma ideia muito ativa. E eu acho que nós vivemos, não sei se é o mundo agora, se sempre foi assim. Há uma tendência um bocadinho para a pessoa se deixar levar pela vida, não é? Ser apenas reativo. As coisas vêm ter comigo e como é que eu reajo em relação a elas e pronto, e tirar o maior partido delas possível. Mas a ideia do propósito é uma ideia muito mais de decisão, de vontade, de tudo isso. E eu tenho muita ideia, não sei, ao longo dos últimos anos, e é uma ideia muito. A frase que eu vou dizer é extremamente foleira, mas eu acho mesmo que a vida é um presente que nos foi dado. Eu não sei quem é que deu, não sei se há um Deus, se não há, se é o universo, nós estamos aqui, alguém nos pôs aqui. E então nós que temos a sorte de viver num país ou em países, não é? Em estados de direito, em que as nossas necessidades básicas estão completamente garantidas, não de toda a gente que vive aqui, mas pronto, as nossas. Temos a sorte de ter nascido com a sorte, basicamente. E então eu acho que é um bocadinho a nossa responsabilidade tirarmos o maior partido disso. E sim, não só viver a vida com alegria e tentarmos ter uma vida agradável numa perspectiva individualista, mas também de espalhar isso à nossa volta. Quem tem filhos vai deixar um legado e que vai deixar pessoas que têm que estar preparadas para o mundo e que também terão impacto em outras. E para mim isso é uma enorme responsabilidade e uma das razões pelas quais não tive mais filhos foi por ter isso sempre tão presente. Não consigo ter aquela também visão super leve de vou ter 6 filhos e venham os que vierem e não sei, sempre achei que não teria estufa para preparar tanta gente. E acho que é a minha responsabilidade ter uma vida desperta, acordada, não só para as necessidades minhas e de quem está próximo, como também para tornar, deixar um mundo um bocadinho melhor. Isto é uma frase altamente, enfim, ambiciosa e talvez até um bocadinho, não sei, não é despropositada, mas vaidosa. Não, não é isso, mas se vou ter um impacto na vida das outras pessoas, que toda a gente tem, não é? Nós vivemos em sociedade, que esse impacto seja o melhor possível. Lá está, também não... sei que daqui a 2 ou 3 gerações toda a gente vai esquecer-se de que eu existia, que nós existimos, assim como nós não sabemos quase nada sobre a vida dos nossos bisavós ou trisavós, não é? Portanto, para mim isso também é uma das partes trágicas da vida, é que a pessoa sofre, a pessoa empenha-se, a pessoa tudo e no fundo transforma-se em pó, não é? Mas enquanto cá estou... Que seja uma boa mãe, que seja uma boa amiga, que seja uma boa cidadã, que dentro do possível possa ajudar quem está à minha volta. Eu adorava ser uma daquelas pessoas que têm vocação para se dar aos outros, não sou, talvez por ser uma pessoa tão também introvertida, não é? Não há episódio em que eu não falo na minha introversão, desculpem, torna-se cansativo, mas não sei, acho que é viver desperta e tentar viver com alegria.
Bem, eu adorei as vossas definições de sucesso. Resumindo aqui, a Ellie, a sua visão de sucesso é unlock value nas pessoas e na comunidade que a rodeia. A Constança quer deixar o mundo um bocadinho melhor, que eu acho que é bastante coincidente com a da Ellie. E eu quero viver a vida com alegria. A Ellie mencionou o livro Love Work, que são os exercícios guiados para encontrar os lugares da felicidade, não é? O Mo Godat acho que também tem esse exercício, fazer uma lista das coisas que te fazem feliz. E fez-me também lembrar, isto normalmente é mais para a área mais criativa, foi um exercício também que eu fiz de um livro que é o Artist's Way, que eu acho que já mencionei 54 milhões de vezes aqui no podcast. E é basicamente é um livro barra curso de 12 semanas em que há uma série de exercícios que se destinam precisamente a isso, a encontrar a alegria. A visão da autora é que todos somos criativos, basicamente é como se fosse um rio que fluísse e nós só temos que estar abertos para receber essa abundância de criatividade. E ela fala também numa antena de rádio. Precisamos de sintonizar a nossa antena para captar essa criatividade, porque muitas vezes estamos tão fechados e com tanto medo e com, enfim, montes de bloqueios próprios que nos achamos pouco criativos e não estamos tão abertos a essa parte da vida. Portanto, eu recomendo o Artist's Way a toda a gente, inclusivamente a quem não está em profissões criativas. Depois, a outra ligação que eu fiz aqui em Associação de Ideias, quando a Constança estava a dizer que quem tem filhos vai deixar um legado, eu pensei que quem tem um negócio, se calhar não vai deixar um legado para a próxima geração, se calhar não, mas neste momento tem um legado, tem uma responsabilidade na comunidade que serve, na comunidade que a rodeia. E que vai um bocadinho também tocar nos pontos que vocês mencionaram, que por um lado tem influência, não estou a dizer que quem tem um negócio tem que fazer todas estas coisas, mas tem influência nas pessoas que consigo trabalham, sejam fornecedores, sejam colaboradores, e que, portanto, de alguma forma será uma pessoa com mais impacto se conseguir fazer precisamente isso, unlock the value, conseguir levar as pessoas que a rodeiam, seja a família, seja os filhos, seja os fornecedores, sejam os colaboradores, conseguir nessas pessoas ir buscar o melhor que elas têm. Criar um ambiente propício a isso, criar um ambiente de trabalho, um projeto, responsabilizar. Por outro lado, também é responsabilidade de todos nós, inclusivamente e obviamente das empresas, sejam elas grandes empresas, eu acho que a responsabilidade é ainda maior, sendo pequenas empresas. Nós, em todas as decisões que tomamos, também temos que ter em conta essa ideia de deixar o mundo um bocadinho melhor. Claro que a nossa ação, se calhar, se circunscreve a um círculo um pouco mais reduzido, mas o facto de termos a preocupação de deixar o mundo um bocadinho melhor, seja o mundo, o planeta, seja a nossa comunidade um pouco mais apoiada, mais servida, com um serviço de qualidade, eu acho que isso tudo se inclui nesse propósito. Eu acho que quando nós conseguimos fazer essas coisas, portanto, ir tocar nas várias facetas da nossa vida, portanto, aquilo que a Ellie dizia, a parte do sucesso financeiro é uma faceta de, a parte de impactar a nossa comunidade de forma positiva, servi-la melhor, apoiá-la melhor, é outra faceta de, viver com alegria é feito disto tudo. Viver com mais leveza. Bom, mas, enfim, isto, às tantas, é um projeto tão grande e tão megalómano que a pessoa pode desistir e pensar, ai meu Deus, como é que eu faço tudo isso para chegar lá a viver com alegria? Não sei, acho que aí é um percurso mesmo muito introspectivo e individual, não é? De encontrar aquilo que para nós é mais importante. E daí a lista da felicidade do meu Godat, que eu acho muito engraçado, que é essa coisa de senta-te e pensa em 10 coisas que te fazem feliz. E depois falas mais vezes.
Sim, isso eu acho. O exercício pode ser assustador, não é? Pela sua dimensão, pela proporção que à partida pode assumir. Eu estou fascinada com este livro mesmo, com o Love Work, porque ele combina de uma forma muito, muito passo a passo, de uma forma muito acessível, este exercício em que eles são 7 passos, ok? Eu estou no passo 4 neste momento. Passa por te ajudar e dando uma série de exemplos para ires definindo o que começa por ser aquilo que é o teu big why, não é? O teu propósito, mas que depois te dá quase um framework, uma estrutura que vai guiar uma série de decisões, uma série de passos que vais dando e que toca nesses pontos todos que estavas a falar, mas de uma forma em que tu, ao fazeres passo a passo, não sentes que o exercício é demasiado disperso, é demasiado grande e que não o consegues capturar numa folha de papel. Eu fiz o primeiro passo, que era o Find Your Fuel, né? Encontra o teu propósito. E ele começa dirigido, no limite ele depois é dirigido para as tuas decisões a nível profissional, mas ele vai muito mais a fundo e vai pegando no que é, então, aquilo que te guia, os princípios que te guiam internamente e que depois tu encontras o paralelo nas decisões que vais tomando a nível profissional. E então passa por aqui de onde é que, porque eu trabalho, não é? O que é que eu retiro do trabalho? Em que situações é que eu me senti mais realizado? Onde é que eu encontro propósito? Onde é que eu encontro relevância? Onde é que eu encontro significância? Onde é que eu encontro valor? Onde é que eu posso acrescentar valor? E depois faz passo a passo, cada um desses exercícios e depois tu vês a ti próprio, não é? O que é o teu propósito, os teus valores, as tuas forças, onde é que tu queres encontrar, onde é que tu queres inovar, onde é que tu queres aprender, onde é que tu encontras o teu bem-estar, uma série de métricas aqui, mas depois também faz em relação aos outros, que tipo de relações, que tipo de pessoas e que tipo de equipa ou que tipo de comunidade, tipo de liderança que tu vais ter também. E em relação ao negócio, eu acho esse exercício extremamente útil, é isso, porque tenta conciliar aquilo que normalmente nós não é? Nós assumimos uma escolha profissional, uma carreira profissional, uma série de opções profissionais, às vezes quase de forma independente, e depois há esse quase um desfazamento entre as duas, entre os dois campos da nossa vida, não é? E aqui não, e aqui é encontrar a forma como o que tu és, não é? No teu interior, no teu íntimo, encontras-te também nessa faceta do lado profissional.
Isto, estava aqui a pensar que a pessoa necessariamente, mesmo que seja muito fiel a si própria e muito íntegra e muito intuitiva e tudo isso, tem sempre que se lembrar que todos os dias tudo aquilo que faz terá impacto nos outros. Eu agora estava a pensar em grandes empresas, vocês falaram nisso, em pequenas empresas. Às vezes penso se o capitalismo não será um bocadinho... Será que o capitalismo vai contra a ideia de podermos deixar um mundo melhor? Porque, no fundo, eu estou agora a pensar, por exemplo, aqui à nossa volta, nós estamos aqui a viver uma situação dramática, que é a necessidade de energias renováveis. Só que até nas energias renováveis há um capitalismo feroz e querem nos pôr aqui uns moinhos gigantescos, aqui mesmo onde nós vivemos, imensos aqui. Nós já temos moinhos daqueles de vento que se vê em muitos sítios, que não são uma coisa especialmente bonita, mas pronto, este é o triplo do tamanho. E vai ter um impacto gigantesco na vida natural, porque vai dar cabo de imensas espécies animais, desde pássaros a pequenos insetos, a tudo. Vai ter um impacto enorme na nossa vida, porque não só nos vai estragar o campo visualmente, como vai fazer imenso barulho, bem. Mas ao mesmo tempo, as energias renováveis são necessárias, mas podem ser feitas de outra maneira. Quer dizer, não é preto ou branco, não é? Pode haver ideias de tornar as aldeias autossustentáveis e placas solares e coisas menos intrusivas, enfim. Já me estou a dispersar bastante, mas isto só para dizer que, para mim, isto é um drama constante na minha vida. É, ok, eu quero ter uma vida agradável, eu quero ter uma vida, quero ter independência financeira, isso tudo. Por outro lado, eu tenho que me lembrar que tudo o que eu faço todos os dias tem impacto na vida das outras pessoas e no mundo que vou deixar. Em relação, agora, um pequeno à parte paralela a isto. Eu, há bocado, quando falei nos filhos, que nós vamos, quem tem filhos vai deixar um legado, eu quero só fazer aqui um pequeno reparo, que é. Eu sei que há muita gente que nos está a ouvir que não tem filhos, ou por opção, ou porque não pode. E não quero que pensem que eu sou daquelas pessoas que acham que ter filhos, sou uma pessoa, acho que tenho mais valor que os outros, não é nada disso. Portanto, não quero ser insensível e acho que lá estava aquilo que eu estava a dizer. Tudo o que faças todos os dias vai ter impacto na tua felicidade, na felicidade das pessoas e na maneira como vais medir a tua vida. E esta ideia de medir como vais medir a tua vida parece que é uma ideia só para o futuro, quando estás às portas da morte ou quando tens um diagnóstico de uma doença ou tudo e olhas para trás. Mas nós temos que nos lembrar que como é que nós estamos a medir a nossa vida é uma coisa diária, é o que tu estás a fazer agora, se tu és, se tratas bem a pessoa que está ao teu lado, se és agradável para com os teus amigos e para com a tua família, se quando tens que fazer uma escolha profissional, se tens de facto autonomia e responsabilidade, que escolha é que vais fazer, como é que vais tratar as pessoas à tua volta, e isso também traz muita felicidade individual, não é? Eu acho que se a pessoa entra numa perspectiva muito hedonista e muito individualista, eu quero ser feliz, eu vou procurar a minha alegria, eu vou procurar o meu sentido, depois acaba por não ser porque ao ter impacto negativo nos outros, quer dizer, eu sei que as pessoas são todas diferentes e há pessoas com valores muito diferentes dos nossos, mas não sei se há pessoas que terão isto presente. Eu quando, agora, outra coisa, eu quando tinha pai 15 anos, tinha a ideia de que no fim da vida havia um juízo final. Não estou a dizer que era um Deus do Antigo Testamento, assim, muito mauzão, não é isso, mas que no fundo tu ias ser um bocadinho obrigado a pensar o que é que fizeste na tua vida e será que eu me portei bem ou não. Agora já não tenho tanto essa ideia, mas nunca me livrei daquela sensação de que tudo tem repercussões e tu tens sempre responsabilidade. E lá está, por isso é que para mim a vida é uma coisa tão pesada e tão trágica, porque nunca me consigo livrar deste peso sobre os meus ombros. Não sei o que é que vocês têm a dizer em relação a isto.
Sobre o peso nos ombros, posso-te dizer que eu acho que eu também era bastante assim, sobretudo para aí na minha década dos 20, e muitos anos de terapia mais tarde, muitos anos de terapia e muitas coisas da vida a acontecer e coisas verdadeiramente trágicas, porque, pronto, vocês sabem, e aqui só rapidamente para quem nos ouve e talvez não saiba. A mim também me aconteceu a mesma coisa que aconteceu ao meu Godad, que foi morrer um filho. E não é uma coisa que eu acho que me defina. E não é uma coisa à qual eu me queira agarrar do género para justificar o que quer que venha a acontecer na minha vida. Pelo contrário, é uma coisa que me aconteceu. Eu senti, mesmo quando aconteceu, eu senti logo muito claramente, naquele momento era uma dor insuportável e particularmente dura de suportar, não é? Uma dor dura de sentir todos os dias, até que começa a acalmar com muita ajuda, com muita terapia, etc, etc. Mas eu tive sempre muito claro que eu não me iria nunca deixar definir por uma tragédia que me aconteceu. E eu acho que esta maneira como, lá está, o autor, o Mo Goddard, define as duas coisas entre a dor e o sofrimento, são boas palavras para estes dois termos. Portanto, a dor existe, ela existe e vai existir. Pronto, os anos vão passando, é mais suportável, mas é uma coisa que faz parte da minha vida e faz parte da minha história. Contudo, eu não quero agarrar-me a esse sofrimento, ou seja, eu quero, não acho que seja só por isso, mas isso também ajudou a ter muito claro que eu queria viver a vida com alegria e com leveza. Mas é uma coisa, exatamente como tu dizias, Constância, é uma decisão que se toma e é como os votos do casamento, que tens que ir renovando os votos sempre, não é? E aqui é a mesma coisa, acho que a pessoa tem que escolhe, não acontece, não cai do céu, não é uma coisa que caia do céu, eu tive imensa sorte e, portanto, vivo a vida assim. Não. Eu tenho imensa sorte numas coisas e aconteceram uma série de coisas absolutamente, lá está, de serendipity dos ingleses, não é? Portanto, o ter nascido em Portugal, o ser portuguesa, tudo isso escapam completamente das mãos e cai no capítulo sorte. Depois acontecem também coisas más e como é que a gente lida com tudo isso, não é? E isso é uma coisa muito intencional. É uma coisa muito pensada, é uma coisa muito trabalhada, é uma coisa muito chorada em terapia. Portanto, são decisões que não são fáceis de tomar, não é? Viver com alegria não é fácil de tomar. Se calhar era mais fácil abandonar-me ao peso do mundo, porque, sei lá, uma das coisas a mim que me apoquenta é vamos nos trekkings e há lixo no chão. Ou vamos, sei lá, circular pela cidade e há lixo no chão. E eu sei que eu não posso apanhar o lixo todo, não dá, objetivamente, mas sei que nos trekkings eu apanho o lixo e sentir que estou a fazer algo, uma decisão, que é ali. Eu sei que enquanto estou a fazer trekkings, não pode ser nem toda a minha vida porque não tenho devagar para isso, mas enquanto estou nos trekkings eu sei que estou a contribuir para, por um lado, não deixar que a minha frustração seja enorme e me sinta esmagada pelo peso do estado da arte, que é as pessoas deitam os papéis no chão e deixam os trilhos sujos. Tento canalizar esse peso para uma ação concreta, mas também tem que ser uma ação limitada, senão esgoto-me completamente só a apanhar o lixo que está por todos os lados. E essa sensação de, ok, eu estou a fazer, é um contributo que é pequeno, mas que, contudo, é um contributo, essa sensação já me ajuda a libertar algum desse peso do mundo. E lá está, a ideia de isto aqui vai objetivamente contribuir para a minha felicidade é uma decisão muito racional. E eu acho que na vida de empreendedora há coisas paralelas. Não é que seja tudo igual, mas há coisas paralelas e que dependem de tomar decisões muito concretas para alinhar a nossa visão de negócio e o nosso funcionamento de negócio com os nossos valores. Ocorre-me, por exemplo, a Diana Miss Castelinhos, que nós entrevistámos há já algum tempo, mas a Diana tinha o propósito de não contribuir para mais fast fashion, portanto ia buscar materiais que eram era refugo, não era? Era restos de produção, por exemplo. E ela também agora depois lançou um modelo de negócio em que se tratava de aluguer de roupas, acho eu. E também, portanto, basicamente, ela tomou, isto só para ilustrar, ela tomou uma série de decisões de negócio que se alinhavam com a sua visão pessoal, de contribuir para um melhor futuro, contribuir para provavelmente também o libertar o valor, conseguir unlock the value nas pessoas que a rodeavam e nos materiais que também ela aproveitava, e sem dúvida que deixa o mundo um bocadinho melhor. E eu imagino que, uma vez que tu consegues alinhar os teus valores ao nível do empreendedorismo e do teu trabalho com os teus valores pessoais, acho que a vida fica mais alegre.
E até, e só um acrescento, e nem é preciso ser empreendedor para tu alinhares os valores dessa maneira. Tu, apenas como consumidor, aquela ideia de que tu votas com o teu dinheiro, se tu escolheres comprar à Diana em vez de ir à Bershka ou outro, já estás a fazer um impacto positivo.
Estavam a falar e eu lembrei-me de uma frase, estava aqui à procura dela, que me fez muito sentido também numa das reflexões que andei a fazer no início do ano, que estava ligada ao Search Inside Yourself e a meditação e mindfulness. E uma das frases que a mim me fez muito sentido é que a felicidade não é algo que nós pedimos ou que procuramos, mas é algo que nós permitimos. E a crença de que o estado natural do ser humano é um estado de felicidade, de gratidão e de alegria, não é? de graça. E todo o exercício, o livro e a reflexão anda à volta de como é que nós aceitamos isso, como é que nós processamos as emoções e aceitamos. E depois liga ao bittersweet e à reflexão e ao papel que a tristeza, a melancolia, o mais trágico da nossa vida também tem um papel, porque é o eterno jogo da luz e da sombra, não é? Do lado negro, do lado e da luz que emerge daí. Portanto, sem este lado de tristeza, sem este lado de melancolia, sem este lado de tragédia, o que quer que seja, não temos impulso, não temos incentivo à ação e à felicidade e ao lado da luz. E então esta frase de mim é muito positiva, e acho também um bocadinho vem contrariar a crença, digamos assim, social, ou de que temos que seguir a felicidade, não é? De que temos que encontrar a felicidade, quando, na verdade, se aceitarmos, ela está, não é? Tem a ver com o que a Billy dizia também, de é uma decisão tua, não é? De decidir, eu sou feliz e quero ser feliz, e não significa que estou a rir o tempo todo e às gargalhadas o tempo todo, mas que intrinsecamente decidimos ser felizes e é isso que nos guia. E, portanto, a adversidade, a tristeza, a melancolia, o que quer que seja, são outra face, não é? A nossa face mais lunar, mas só ajuda a expor depois essa felicidade que está lá na base. E para mim acabou por fazer muito sentido.
Eu estava aqui a pensar, se calhar uma visão de sucesso mais conservadora seria a visão do sucesso financeiro, não é? E um certo estatuto associado ao sucesso financeiro. E eu não posso deixar passar o episódio sem mencionar a minha guru do dinheiro, que é a Denise da Phil Thomas. Já me estou a rir porque eu menciono-a em todos os episódios.
É a primeira vez, né? Por isso já não me lembrava. É.
Já não te lembravas. Porque eu acho que ela faz um trabalho absolutamente fora de série ao nível de juntar a parte de dinheiro com a parte, portanto, a dinheiro, parte prática de dinheiro e fazer mais dinheiro, com a parte do alinhamento do propósito. Portanto, o alinhamento do propósito para poderes deixar o mundo melhor, poderes servir melhor e apoiar melhor a tua comunidade, para poderes ter uma vida mais simples e mais leve que te traga essa abundância financeira que também te permite viver com mais alegria. E eu só posso recomendar os livros dela. Eu não faço parte do bootcamp dela, que é o produto, o negócio dela, o mais, digamos, central. Ela tem uma série de livros e eu recomendo vivamente a toda a gente que leia os livros dela, porque, portanto, ela consegue juntar a parte de juntar dinheiro e de ter dinheiro à parte ética de que forma é que eu vou usar esse dinheiro e de que forma é que eu vou desenhar as minhas decisões todas de negócio para me servirem a mim, para eu poder viver melhor e mais próximo do meu propósito. O trabalho dela é muito sobre money blocks, mas ela junta estes aspectos. Portanto, eu acho que vale mesmo a pena ler os livros dela, porque ela se calhar consegue dar esse laçarote e acabar por juntar tudo. E diria que com estas sugestões de leitura, o Clayton Christensen, a Denise, que eu acho, eu sinto-me quase como se fosse melhor, ela fosse minha melhor amiga praticamente, somos íntimas quase, de tanto que eu leio e falo das coisas dela e que eu penso naquilo que ela diz, e o Mo Goddard, da Equação da Felicidade, acho que também vale muito a pena ler. O Bittersweet eu não conheço, mas vai também para a minha lista. Eu conheço da Susan Cain, conheço o Quiet. Li o Quiet e descobri que realmente eu era introvertida e como tu, Constância, eu também falo sempre da minha introversão, porque fazem parte de mim e há que aceitar.
Bem, posto isto, dos milhões de definições de sucesso possíveis, eu acho que a grande mensagem que gostava de retirar desta nossa conversa, muito resumida, é que, efetivamente, é importante cobrar ou é importante deixarmos de estar agarrados àquilo que são definições universais e métricas universais de sucesso e ter o espaço e, eu acho que, acima de tudo, se calhar, a coragem de olharmos para o nosso interior e para vermos aquilo que é a nossa definição de sucesso individual, sem medo de julgamentos, sem medo de pressões sociais, mas aquela que vai ajudar-nos a libertar ou a expor a nossa felicidade interior.
A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em anita_nu_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou ainda no Facebook como Anita no Trabalho. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net e no Instagram como alice_inwonderland e a participação especial de Constança Cabral no Instagram como Constança Cabral. Até breve, meninas. Adorei falar convosco.
Até breve.
Até breve e obrigada por mais um convite para conversar convosco.
Absolutamente recíproco.